Hoje sim, episódio 163. Grande abraço para você que está acompanhando aqui no GE, em todas as suas plataformas preferidas de podcast. Olha aqui, a gente está fazendo esse programa hoje porque nós estamos na marca de 100 dias para começar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de Futebol do Catar, que esse ano vai ter um período diferente, né? Vai começar em novembro, termina em dezembro, e a gente aproveitou essa marca redonda. A contagem regressiva da Copa vem rolando ao longo de todo o tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Antes, eu queria dar uma passada aqui pelo Twitter do podcast, que faz tempo que eu não dou um toque, e tem alguns bem legais aqui. O que eu estou achando legal é que o pessoal está começando a discutir outros assuntos do esporte, do futebol, usando o nosso Twitter. Estou começando a quase ficar com vontade de entrar para participar. O Walter falou do episódio de Santos e Botafogo, o Sacevasa também, de um assunto que foi debatido no Bem Amigos, sobre o futebol, sobre o Atlético Mineiro, o Alexandre, que sempre participa e analisa vários aspectos, o Raí Monteiro, que falou de Copa do Brasil, palpites, o pessoal, enfim, está rolando sobre muitos assuntos. O que se assina Urso falou que aprendeu bastante sobre Santos e Botafogo. O Thiago deu um toque também naquele episódio. Agradeço sempre a vocês que acompanham, que retuitam. O Guga falando de anti-corintiano e corintiano, porque a gente fez também um episódio sobre o Botafogo, o Palmeiras e o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, líder e vice-líder do campeonato. Aí o Gustavo está falando assim, o Juca está dando uma cornetada aqui no Juca. O Adilson, que o único que pode impedir o Palmeiras de ser campeão é o Corinthians. O Dirley está falando, dois líderes? O Palmeiras, aí ele dá a pontuação. E o Fluminense? Não, o Fluminense também está na briga, Dirley. Aqui naquele momento, na verdade, não eram nem os dois principais candidatos ao título brasileiro, que cada um pode ter a sua opinião. Era o fato do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, ser pouco contestado. Todo mundo admite que o Palmeiras tem o time para ser líder. E o Corinthians, ao contrário, que desde o começo do campeonato está lá em cima, muita gente acha que o Corinthians não tem fôlego, não tem bola, não tem time. Era essa a ideia do programa. E outros tantos assim que estão... o Urso também falou, mas meus jornalistas favoritos no podcast, o Juca e o Mauro Betting, que participaram com a gente. O Manuel, o Marcinho, enfim, todo mundo que deu o toque aqui. O Luiz Fernando queria saber se quando o Juca falou que o Vitor Pereira vai embora, se era uma opinião ou se era uma informação. Boa pergunta. Acompanhe as plataformas de Juca Kfouri, que você vai ficar sabendo brevemente. O Leonardo, minha sexta-feira não é a mesma sem o podcast. É que aquele podcast entrou um pouquinho mais tarde. E tem alguns aqui que estão perguntando assim, quer ver? Kleber, quer saber da Copa do Mundo. Carlos, vamos fazer a Copa do Mundo. Escolhas são escolhas. E o Diego dá um alô aqui, legal. Aí o hello, ele usa hello darkness. Por que você dormiu no gol do Romarinho? Bom, mas já faz 10 anos, já deu para acordar. Deu para acordar até na hora lá. Na hora lá deu para acordar e mandar um olha Romarinho, enfim. Mas vamos ao nosso assunto. 100 dias para a Copa do Mundo. 100 dias para a Copa do Mundo. Lá no final do podcast, do episódio, a gente vai falar com o Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, há 22 anos trabalhando com o Tite. Nós vamos conversar com o Martim Fernandes, sabe tudo de FIFA. E nós vamos começar com o Thiago De Rose. O Thiago De Rose está no Catar. E exatamente nesse dia que nós estamos gravando, ele acabou de sair de um evento teste do Luceio, o estádio da final da Copa do Mundo. Então ele está com informações novinhas para passar para você do clima. Thiago De Rose, obrigado, boa tarde pelo tempo. Catar está com quantas horas? 7 horas na frente? 6 horas na frente ou 7?
6 horas na frente. Boa noite aqui. Boa tarde noite aí.
Nesses tempos de internet, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né?
Obrigado pelo convite também. Obrigado.
Imagina, obrigado a você. Conta pra gente o que você está fazendo no Catar, qual é a sua ligação com o futebol. Eu sei que você já participou de eventos no Corinthians e hoje você está no Catar, obviamente, em razão da Copa do Mundo, Thiago.
Isso, eu tô Estou trabalhando aqui no comitê organizador da Copa, na área de ingressos.
Comitê local ou da
comitê
FIFA?
Comitê local, não, local mesmo, do país sede do Catar. E estou aqui desde janeiro de 2021, morando aqui no Catar desde janeiro. Comecei a trabalhar para o comitê em outubro de 2020, mas era época de pandemia, então trabalhei de casa, do Brasil, encarando o fuso e tudo, fazendo reunião de madrugada por alguns meses. E consegui vir para cá em janeiro de 21. E sim, antes disso eu trabalhei bastante tempo no Corinthians. Eu trabalhei por 7 anos lá, de 2000 e... fiquei até 2013, trabalhei com Kleber Xavier, com um pouco até com o Bruno Baquete, que esteve no podcast também outro dia.
Sim, sim.
Fernando Lázaro, então, com a turma lá do Cifute. E depois trabalhei na Copa de 2014 do Brasil, já na FIFA. E depois da Copa eu voltei para o Corinthians já para trabalhar na Neoquímica Arena, né? Então, na época era Arena Corinthians. Fiquei até 2018, aí comecei minha aventura no mundo árabe. Fiz um projeto, um Mundial de Clubes de 18 nos Emirados Árabes, que jogou, foi River Plate, que caiu na semifinal, inclusive. E depois fiquei mais um tempo no Brasil, empreendendo, e vim aqui para o Catar para encarar o projeto da Copa, e estamos aqui na expectativa.
Muito bom, quer dizer que já está 1 ano e meio no Catar. Como é que foi o evento hoje? Foi legal? Tá tudo prontinho? Se a Copa começasse amanhã, Thiago, tinha bola rolando?
Tem bola rolando, porque os estádios já estão bem prontos. O estádio de hoje, o Luceio, foi o último a receber um jogo de futebol. Hoje foi um jogo da Liga Local aqui do Catar, segunda rodada da Liga. Foi um evento com capacidade reduzida para 10 mil pessoas. Organizado pela própria Liga, não teve envolvimento de FIFA e de comitê, nada. A inauguração oficial está marcada para o dia 9 de setembro, um evento que eles criaram que vai chamar Luceio Super Cup, que vai ser um jogo entre o campeão egípcio e o campeão da Arábia Saudita, o Al Hilal da Arábia Saudita, e o do Egito o campeonato ainda está em andamento. Porque tem uma comunidade egípcia muito grande aqui no Catar e também... do lado da Arábia Saudita, então é um jogo que eles esperam possivelmente aí capacidade cheia de 80 mil pessoas para realmente testar o equipamento para a Copa. Mas é um na país... cidade tá tudo meio... Os estádios estão prontos e tem muita obra ainda, né? Da cidade, é. Mas dá para ter Copa já.
São quantos estádios?
São 8
no
estádios.
No total, 8 estádios. O Catar é um país pequeno, né? Um emirado pequeno. E Doha vai concentrar praticamente tudo na Copa do Mundo, né? É fato mesmo que a distância maior entre um ponto e outro, 50 quilômetros, por aí mais ou menos?
É isso, Kleber, é bem curioso, assim, porque o país já é pequeno e Doha é uma cidade dentro do país, mas é praticamente a única metrópole do país. Então, você imagina que é como se a Copa do Mundo fosse na Grande São Paulo ou em Brasília, por exemplo.
Brasília e a cidade satélite, por exemplo.
São 3 milhões de pessoas no país e realmente a distância máxima de um estádio para o outro é da 1 hora e meia de carro, dos mais longes, né? Que são bem longe, tem outros estádios que são bem mais pertinho um do outro, então vai ser uma Copa, para quem gosta de futebol, vai ser uma Copa bem interessante, porque vai dar para assistir muito jogo, né? E curtir a festa, porque vai estar todo mundo na mesma cidade.
Então, menos 3 milhões de habitantes, espaço pequeno, distância pequena entre um lugar e outro, e você está cuidando também da questão dos ingressos. A procura é no mesmo padrão dos outros mundiais?
Está sendo boa a procura, ainda está rolando uma fase de venda até o meio da semana que vem, só que, claro, tem poucos ingressos à disposição no momento. Mas a procura está bem interessante e a gente está confiante aí que vai vir bastante gente e os estádios vão estar cheios.
Por ser um país pequeno, de uma região que nunca recebeu uma Copa do Mundo, o país está bem assim, alinhado com a Copa do Mundo? Você consegue perceber, com 1 ano e meio aí, já deu para perceber se os caras falam de Copa, olham para o estádio. A taça parece que já está aí, né? A Copa do Mundo já chegou. Como é que está o povo catari esperando a Copa do Mundo, Thiago?
O clima de Copa, o famoso clima de Copa, né?
O famoso clima de Copa.
Assim, não é como a gente viu no Brasil, né? Que o povo é muito mais fanático por futebol e tal. Aqui, a relação deles com o futebol é mais, pelo que eu percebi aqui, é mais pro lado, assim, não é... Porque, assim, os jogos da liga local, a média de público é muito baixa. Então, o pessoal não tá acostumado a ter jogo grande, né?
Talvez como se fosse um grande festival de músicos famosos. É assim que eles estão vendo, como um espetáculo para o país?
Mas, sei lá, entretenimento, uma coisa que eles nunca viram na vida. Então, o negócio está começando a pegar agora, assim, a cidade está começando a ficar mais decorada, então tem os estádios já todos sendo inaugurados. Então, assim, o clima tá se formando. Mas e a procura de ingresso pelo público local está bem grande também. Então, assim, o negócio vai andar, mas assim, é mais, não é que nem no Brasil, que um tempão antes já estava todo mundo alucinado com a Copa. Aqui a coisa vai ser mais devagar, mas vai pegar. Conforme vai chegando perto, com certeza vai melhorar.
Então, é uma relação assim, diferente, né? Quer dizer, uma população que está esperando para receber um grande espetáculo, um espetáculo de mês. Lógico que todo mundo sabe o que é Copa, o que é futebol. Eles gostam de futebol, apesar de não ter essa importância no cenário do mundo do futebol. O país está pronto, está dizendo o Thiago. E vai ter, assim, um país de 3 milhões, sabe? Eu fiquei pensando agora, quando você falou 3 milhões de habitantes, você lembra quando a gente era moleque? A gente não, eu, vai. Quantos habitantes tem em Santos? 500 mil. Em época de férias, 2 milhões. É mais ou menos, talvez, eu não sei qual é a proporção, se eles estão imaginando o número de visitantes, até pela questão do ingresso, você deve ter uma ideia de quantas pessoas eles estão esperando aí no período da Copa?
O que foi divulgado várias vezes já pelo pessoal, diretoria do comitê, é que espera-se de 1 milhão a 1,5 milhão de visitantes internacionais com ingresso, né? Falando de ingresso. E o que você falou é exatamente a percepção que eu tenho, é que a Copa vai virar que é como se fosse uma cidade de praia de São Paulo no verão. Vai dobrar a população, sei lá, vai aumentar 50% a população, e acho que eles nunca tiveram, acho não, tenho certeza, nunca...
Esse fluxo, né, ao mesmo
esse
tempo.
Esse fluxo, né, então, assim, o pessoal também tá meio, será que vai tipo, não vai faltar, que nem a gente fala lá no litoral, não vai faltar pãozinho na padaria, sabe?
Não, você tá falando sério? Nós estamos falando que o Qatar tá preocupado se vai aguentar.
Não, tô brincando, mas assim, a gente brinca entre nós, fala, pô, vai vir, será que vai ter fila no mercado, sabe? Essas coisas, esses problemas que a gente enfrenta quando vai passar o carnaval na praia, essas coisas, porque é isso, vai chegar tanta gente aqui que vai ser, que o país não tem como ter uma estrutura permanente para isso, porque não é viável, né, no dia a dia você manter, mas vai ter o evento e vai ser um mês bem especial aí na história do país, com certeza.
E lógico que eles estão se preparando para isso. Você acabou de falar que os estádios estão prontos, mas ainda há obras de infraestrutura pelas ruas de Doha, eu imagino, né, para melhorar o fluxo de transporte coletivo, para melhorar as vias de acesso aos estádios, para quem resolver ir de carro, que parece nunca é a melhor opção, né? A melhor opção seriam os transportes coletivos. E isso tudo a cidade tem de sobra. Metrô, transporte coletivo, os caras que forem vão conseguir se locomover, se deslocar de um estádio ao outro, do hotel para as cidades, para os estádios, de maneira na boa. E o hotel, nós estamos falando do Catar, que é um dos países mais ricos do mundo, né, gente? É pequeno, tem pouca gente, mas é um dos países mais ricos do mundo. E não vão, evidentemente, não vão se arriscar a deixar uma imagem ruim. Até porque o turismo de negócio e o próprio turismo vai acabar entrando cada vez mais no dia a dia, depois da cidade e do país ser mais descoberto. Eles estão pensando nisso e estão preparados para isso, na tua visão?
Sim, então, em questão de mobilidade, o principal transporte público aqui é o metrô mesmo, e dos 8 estádios, 5 tem metrô na porta, tá? É coisa de máximo 10 minutos andando, então é bem conveniente. Outros 3 vai ter esquema, tipo, você desce numa estação de metrô e pode pegar um ônibus gratuito até os arredores do estádio. E por isso também que pela primeira vez na história das Copas aí, a FIFA até estabeleceu uma regra de compra de ingresso, que você pode comprar ingresso para 2 jogos no mesmo dia. Porque isso na Rússia,
é possível,
no Brasil,
não dá. Né?
Você tinha um jogo em São Paulo, outro em Salvador, outro em Cuiabá, não dá para você ir no mesmo dia. Mas aqui uma das coisas que promovem mesmo é que você pode assistir a mais de um jogo no mesmo dia, e realmente é bem possível.
Se eu tiver errado, assim, no horário brasileiro, né? É um jogo às 7, um às 10, um à 1 e um às 4 da tarde, né? E você bota 6 horas a mais e são os horários do Qatar.
É isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo, é de 3 em 3 horas o espaçamento dos jogos. É isso aí.
Tá. Me fala uma coisa, como é que é o dia a dia aí? A Copa do Mundo, você falou uma coisa que é interessante, não, estão esperando aqui 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas com ingresso, porque acontece de pessoas viajarem e não estarem com os ingressos na mão, vão tentar na hora, ou vão só curtir o ambiente. Isso também vai ser um bom programa? O cara tem restaurante, o cara tem hotel, eu imagino que vai ter hotel suficiente para todo mundo, mas era bom ouvir de você. Porque o país tem, pela cultura do país, algumas restrições de comportamento público, não tem?
Sim, aqui é um país, muçulmano, então, mas assim, não tem problema nenhum para quem é de fora, a gente não tem nenhuma restrição na nossa vida, no dia a dia aqui, não tem nada. É claro que é um país, por ser muçulmano, eles são mais conservadores, então você tem que tomar algumas precauções, mais para, por exemplo, com a minha esposa, eu não ando, que nem no Brasil, a gente anda abraçado, anda de mão dada. Aqui a gente já fica mais reservado, porque é meio que para
respeitar a cultura do país, né?
Exatamente. Mas assim, a gente não tem nenhum problema no nosso dia a dia aqui, muito pelo contrário. É bem um país assim, multicultural, né? Porque a população catari mesmo é 10% do país, isso é bem interessante. Uhum. 300 mil pessoas são consideradas catares mesmo, né? E o resto é tudo estrangeiro. Então, tem bastante indiano, egípcio, pessoal da região aqui, Jordânia, Tunísia, e inglês, americano. Então, a grande maioria da população é estrangeira. Então, tem uma mescla bacana e assim, é mais se inserir na cultura, respeitar e não tem grandes problemas, não.
E o pessoal vai comer, beber à vontade ou tem restrições também, como vários países do mundo árabe têm?
Tem a restrição. Em termos de comida, a única restrição que para a gente brasileira assim, impacta é a carne de porco. Porque aqui não tem, é proibido o consumo de carne de porco em público, né? Até tem, isso vale para a bebida alcoólica também, ela é vendida em bares e restaurantes de hotéis. Ela não é vendida em qualquer lugar, assim. Na Copa ainda não foi divulgado como vai ser, se vai ter no estádio, se não vai ter, ou na FanFest, ou nos outros lugares. Mas nos restaurantes, nos bares, tem bebida. Claro que você não pode sair bebendo no meio da rua, essas coisas.
Verdade que não pode ficar sem camisa na rua?
Olha, isso eu não sei, viu? Isso eu nunca testei, mas não sei te dizer. Isso eu não sei te dizer se é verdade ou não.
Melhor não testar.
Tem praia aqui, né? O país, a costa inteira é praia, praticamente é tudo mar. Então, na praia é tranquilo, na praia a gente...
E praia legal, que dá pra frequentar na boa, assim? É praia parecida com a nossa?
Cara, tem umas praias bonitas, mas eles não têm muita estrutura de praia aqui. Então, é mais raiz o negócio, assim. Você vai com o seu carro, leva tudo no carro e curte a praia. Mas, assim, não tem muita... Tem algumas praias que são exclusivas para mulheres e famílias, que não pode entrar homem, que é mais... Aí, quem frequenta mais é o pessoal muçulmano mesmo, local. mas a maioria das praias dá para ir na boa, usar seu short, a mulherada usa o maiô, biquíni tranquilamente, não tem... E tem os hotéis que tem as praias particulares, que também é mais tranquilo ainda, né?
Bem... Parece que é um país caro, né, Thiago?
É um país caro. Deixa eu pensar. Mas é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais caro que o Brasil, mas não é um absurdo. Depende, assim, que tem muita. Aqui tem muita opção de. Muita opção cara, mas também tem as coisas.
Mais populares.
Baratas. Tem. É que como se promove, né, mais a parte de luxo, os restaurantes, claro, de hotéis, essas coisas, então tem essa impressão. Mas tem, a gente tem opções aqui, enfim, tem coisas mais caras, coisas mais baratas. A gasolina aqui é mais barata que no Brasil. Então, então tem, assim, a cerveja não. A cerveja no hotel, com certeza, você vai pagar caro pra caramba. Então tem um balanço aí, mas não é... Claro, não é barato vir para cá, a passagem de avião não é barata, o hotel não vai ser barato, então não é como uma Copa em casa, né? É diferente.
Claro. Bom, assim, foi muito bom conversar com o Thiago De Rose, que está, repito, ele já disse, né, desde janeiro de 2021 no Catar, então já está com mais de um ano e meio no Catar, trabalhando com o comitê organizador da Copa na questão de ingressos, com uma previsão de 1,5 milhão de pessoas indo com ingresso para o Catar, para a Doha. Os estádios já estão todos prontos, alguns detalhes ainda, algumas obras de infraestrutura da cidade estão sendo executadas. Você diria assim, para encerrar, agradecendo muito mesmo a tua participação. Há 100 dias da Copa, que é quando a gente está gravando o podcast, nesse período que ele está entrando no ar. O Qatar está super adiantado e você, podendo, sugere: venha ao Qatar e curta a Copa do Mundo.
Sim, com certeza. Quem puder, especialmente quem realmente curte futebol, acho que vai ser uma Copa única, porque, pelo que eu já falei, né, que os estádios todos perto, você pode assistir vários jogos no estádio, se você conseguir comprar os ingressos. E uma coisa que é muito legal, quem já foi em Copa, acho que vai concordar, eu já fui numa Copa como turista em 2006 na Alemanha, já trabalhei em Copa no Brasil, e o clima de festa da Copa do Mundo é muito bacana, né? Do encontro de torcidas, de pessoas de vários países diferentes. E aqui vai estar todo mundo no mesmo lugar, né? Imagina que vai ter torcedores das 32 seleções na mesma cidade ou no mesmo país ao mesmo tempo. Então, apesar de todas as restrições de bebida, essas coisas, mas acho que tem tudo para ser uma grande festa aí do futebol. E eu tenho certeza que quem curte futebol não vai se arrepender de estar aqui para assistir as partidas.
Ah, só para descumprir a promessa, temperatura, você pegou lá aí o meio do ano, que é aqui a gente está agora, e pegou o fim do ano passado na época da Copa. O meio do ano eles já não fizeram a Copa do Mundo porque é uma temperatura altíssima e a questão não são nem os estádios, né? Os estádios são climatizados, é a circulação das pessoas, tá? O cuidado com a saúde das pessoas. Na época da Copa, a gente vai estar com que tipo de clima?
Na época da Copa vai ser excelente, porque a temperatura vai estar variando entre 15 e 25 graus, vai estar muito legal para curtir, para ir para estádio, para sair à noite e sair durante o dia. E vai ser realmente muito legal, não vai estar nem muito quente, nem muito frio. E realmente, no meio do ano, agora são 11 da noite aqui, está 35 graus e 80% de umidade. Então, a umidade ainda faz a sensação subir, porque você respira, parece que você está num forno. Então, realmente, não era uma boa ideia fazer a Copa no meio do ano, mas no fim do ano vai ser muito bacana. O clima é muito bom aqui, de novembro até fevereiro é excelente, assim.
Muito obrigado mesmo pelo tempo, já tarde da noite aí, mas com 35 graus, você começa a falar, se mexe e aí você sua só mais um pouquinho. Muito obrigado, Thiago De Rose, está trabalhando lá no Catar, está lá desde o começo de janeiro, pela participação aqui, por trazer informações e testemunho de quem está vivendo aí há um ano e meio na sede da Copa do Mundo. Obrigado demais.
Valeu, obrigado pelo convite aí. E, bom, quem vier para o Catar vai curtir. Então, quem quiser pode chegar, que vai ser legal.
Beleza. Thiago De Rose falou com a gente direto lá de Doha, no Catar. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Kleber Xavier, um dos auxiliares do Tite, da comissão técnica do Tite, para saber também a que ponto está a preparação brasileira, o que o pessoal está pensando. Já não tem muito jogo, está ainda tentando armar amistoso e tal, mas a gente vai conversar com ele já já. E agora a gente vai falar com o Martim Fernandes. Martim, sabe como me venderam você? Quando nós pensamos no podcast, assim, é o cara que sabe tudo de FIFA. Que prestígio, hein? Você vai ser o próximo presidente? Não?
Oi, Kleber. Que grande prazer falar contigo aqui. Obrigado. Olha, não consigo ser presidente nem na minha casa aqui. Não
tenho... Ah, é? Pra pegar uma vice-presidência já tá difícil.
Exatamente. Os três habitantes aqui, eu sou o que tem o menor prestígio de todos.
Entendi. E é bom que o Martim, a gente, na hora de combinar o horário aqui para gravar, o Martim falou, pô, me dá um tempinho que eu estou esperando uma definição sobre a tal da partida de abertura da Copa. A Copa do Mundo está marcada para começar dia 21 de novembro. E, ao contrário de outras edições da Copa, ela começaria com 4 jogos, né, no mesmo dia. Inclusive, o jogo, que é oficialmente o jogo da abertura, sempre com o time dono da casa e a partida entre Catar e Equador. E a FIFA estava para bater o martelo se começará a Copa dia 21, uma segunda-feira, ou dia 20 de novembro, um domingo. Habemus data?
Kleber, é oficial. A FIFA decidiu. A FIFA reuniu. Tem uma instância ali de poder na FIFA, que é o Conselho da FIFA, que é formado por 36 representantes do mundo inteiro, né, gente de todos os continentes, e dentro do Conselho da FIFA tem ainda mais uma pequena instância, pequena em tamanho, mas não em importância, que é o Birô do Conselho, que é formado pelos 6 presidentes das 6 confederações continentais, né, das 6, os 6 continentes que formam a FIFA.
E seriam as vozes mais fortes, não? As vozes mais fortes.
São as vozes mais fortes,
é o núcleo duro.
Exatamente. As grandes decisões, como, por exemplo, excluir a Rússia da Copa do Mundo, mudar o calendário para permitir que a Ucrânia jogue, tenha mais um tempo ali por causa da guerra, tal. Essas decisões, quando elas precisam ser tomadas de maneira muito urgente, quem toma é esse Birô do Conselho, que é formado pelos presidentes das 6 confederações continentais e mais o presidente Gianni Infantino.
Isso é bom explicar, né, Martim? Eu fico brincando, o mundo tem 5 continentes, mas o futebol tem 6, né?
O futebol tem 6, exatamente.
Né, nós temos os 5 continentes, só que a América é dividida em 2 confederações, a Confederação Sul-Americana e a Confederação da América do Norte, da América Central e do Caribe, a chamada CONCACAF. Por isso que são 6 presidentes de confederação e mais o presidente da FIFA. Então eles decidiram que a Copa começa domingo, dia 20, com Catar e Equador.
Domingo, dia 20, com Catar e Equador, foi a maneira que eles entenderam, que eles encontraram de dar mais peso, dar mais importância, mais valor, tanto ao primeiro jogo,
claro, que era um jogo festa que historicamente de abertura, né?
Envolve ou o time da casa ou o campeão do ano anterior, da Copa anterior, desculpa. Nas últimas edições tem sido o anfitrião, né? Mas em um certo momento lá atrás era
o campeão
vigente. Nesse ano seria Catar e Equador. Mas quando sortearam ali a Copa, em abril, né, que ficou definido os 4 primeiros jogos, os 4 jogos do primeiro dia, que são os 4 jogos dos grupos A e B, a FIFA não tinha definido ainda qual jogo seria em qual horário.
Uhum.
E aí, para dar mais... colocar num horário que atinja mais televisão, mais audiência, no prime time, como eles dizem, eles colocaram o jogo do Equador em terceiro. Então, o primeiro jogo da Copa seria Holanda e Senegal, um jogo assim, sem tanto apelo comercial, simbólico, tal, seria meio um jogo qualquer. Então, eles fizeram isso e depois começaram a pensar e viram que, pô, não, faria mais sentido se a gente antecipasse.
Como aliás, sempre foi, né, Martim? Sempre começava,
como
quase
sempre. Foi, exatamente. O primeiro jogo quase sempre foi isolado.
A cerimônia de abertura e a partida de abertura da Copa, o primeiro jogo, né?
Exatamente. E aí eu perguntei, bom, tudo bem, é uma decisão bastante sensata, mas por que não fizeram isso antes? Afinal, o sorteio foi em abril. Né? E aí a resposta que me foi dada foi, olha...
Para deixar nos 100 dias, nisso. É para deixar 100 dias antes.
Pois é, a gente começou a pensar nisso desde então, é uma ideia que foi amadurecendo, mas é uma ideia que precisava de muita aprovação, muitas instâncias, muita gente precisava concordar. Então foi uma ideia que partiu do Catar, e aí primeiro o Equador precisava concordar. Uhum. Isso significa que essas duas seleções vão ter um dia menos de treino. Aí as outras seleções do mesmo grupo precisam concordar também, porque elas vão enfrentar o Equador e o Catar depois, que vão ter um dia mais de descanso na segunda rodada. Então, assim, era uma avalanche, uma bola de neve de gente que precisava concordar. Então, eles foram construindo esses consensos, né? Os detentores de direitos de TV desses países precisavam concordar que o jogo passasse de segunda para domingo.
Mas bateu
o martelo.
Como é que
a gente faz com quem já comprou ingresso? Bateu, acabou de bater o martelo faz minutos atrás aqui, a gente está conversando na quinta-feira à tarde. Está resolvido, decisão unânime dentro do Birô. E agora, oficial, a Copa vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.
18.
A menor Copa desde que esse formato, né, foi...
Uhum. Menos de um mês, né?
Foi feito, menos de um mês, é uma Copa compacta.
Deixa eu te perguntar um negócio, do que você ouve, conversa, apura lá na FIFA. Quando a Copa veio aqui para o Brasil, quando ela foi disputada aqui agora em 2014, a gente ficou muito próximo, né, das exigências da FIFA, as cobranças da FIFA, isso pode, isso não pode. O que você ouve e apura, tem de informação em relação à FIFA? Está sendo uma relação fácil com o Catar? Há uma questão mais delicada pela cultura do país? Há 100 dias da Copa, você diria que a FIFA está tranquila e sossegada? Porque a gente acabou de conversar com o De Rosa, ele disse, os estádios estão prontos, algumas obras de estrutura ainda estão sendo feitas, mas daria para ter jogo logo, o país está pronto. Mas tem uma série de outros detalhes, né? Assim, FanFest vai ser aonde? Hotel tem para todo mundo? A FIFA de vez em quando busca ela própria, uns hotéis que ficam os hotéis oficiais da FIFA. Ah, tem questão de comercialização de produto, de bebida, de comida. Você chegou a ouvir mais para dificuldade ou para facilidade? A que estágio está esse tipo de negociação?
Olha, Kleber, não é fácil, não, mas é um tipo de problema diferente do ocorrido aqui no Brasil, por dois motivos. Primeiro que é uma FIFA diferente. A FIFA que deu essa Copa para o Catar não é mais a FIFA de hoje.
Claro.
Porque essa decisão foi tomada em 2010, quando o presidente era o Blatter, Joseph Blatter, o secretário-geral era o Jerome Valk, o conselho nem se chamava conselho na época, se chamava comitê executivo. Tinha algumas figuras lá, Ricardo Teixeira, Michel Platini, o Júlio Grondona, da Argentina, que saíram de cena. Alguns foram presos,
né?
Foram
chamuscados, banidos. Chamuscados, para não dizer torrado.
Exato, eles foram banidos do futebol. O termo é esse, eles foram banidos, alguns para sempre, alguns por alguns anos. Então, teve uma troca de guarda no comando da FIFA que não é a mesma que deu essa Copa para o Catar. Então, tem um esforço muito grande assim, de relações públicas que a gente nota de parecer que está tudo bem, de não externar as brigas, não deixar vazar, não tornar as divergências uma coisa externa. Que é diferente do que aconteceu com o Brasil, você vai lembrar...
Era mais escancarado o conflito, né?
Que o Brasil merecia um chute no traseiro, merecia um chute na bunda, porque não passava a lei geral da Copa que permitiria a FIFA fazer um monte de coisa, um monte de isenção de imposto...
Lá eles não estão dando chute em ninguém, não.
Benefício para patrocinador, a relação assim da porta para fora é muito mais diplomática, muito mais... E aí, aí entra o outro fator que... O Catar não é uma democracia, como o Brasil era.
Claro.
Então, você ligava a televisão no Brasil, abria os jornais e era crítica à Copa, porque esse dinheiro está sendo tão gasto, porque gasta tanto estádio e tal. No Catar não tem isso. Então, por esse ponto de vista, é mais fácil lidar com o Catar.
E ao mesmo tempo, né, Martim, tem uma repercussão internacional de algumas questões da organização da Copa, que também deve exigir da FIFA um pisar em ovos ali, né, para não cobrar, mas eu acho que está sendo assim, muito com sala fechada, né?
Sim, exatamente. Então, tem isso aí da cobrança da imprensa ocidental. Agora, lá no sorteio, na véspera do sorteio, teve o congresso anual da FIFA, né, que todo ano tem e tal, e esse congresso sempre é realizado no país que vai receber a Copa. E a presidente da Federação da Noruega pediu a palavra, foi ao público e fez um discurso contra a Copa no Qatar. Disse que é um absurdo a FIFA levar o seu principal torneio para um país que não respeita as mulheres, que não dá o mesmo direito para gays em relação a heterossexuais e tal. E causou um certo, sabe, ficou todo mundo assim...
Minimamente um desconforto.
É, e ficou todo mundo assim muito bem impressionado com a coragem dessa mulher de fazer esse discurso, que foi prontamente rebatido ali pelo secretário-geral do comitê organizador da Copa do Catar. Então, tem esse desconforto com a imprensa internacional, com alguns entes do futebol, sobretudo os países nórdicos ali, que são mais críticos a isso. E tem a outra dificuldade assim, mais operacional, que é no Catar, as decisões, especificamente na organização da Copa, elas são tomadas muito de cima para baixo. Então, às vezes, a própria FIFA é tomada de surpresa com algumas decisões que acontecem lá. Por exemplo, no ano passado, quando faltava um ano para a Copa do Mundo, quando ia dar exatamente a marca de falta um ano para a Copa, o Catar decidiu mudar o nome de um estádio. Então, teve um estádio que eles resolveram mudar o nome. Então, assim, não teve muita conversa sobre isso. De repente, chegou uma ordem lá que falou: o nome desse estádio mudou. E ficou todo mundo assim: meu Deus, falta um ano para a Copa. Tinha muito material de divulgação e mapa e placa de rua e tal. E tem que mudar tudo porque alguém decidiu que tem que mudar o nome do estádio, entendeu? Então, agora isso, essa decisão agora de mudar a data de abertura também foi assim, foi uma ideia do Qatar, discutida com todo mundo e tal, mas é um processo de tomada de decisão diferente do que era o Brasil, ou mesmo do que foi a Rússia, que também não é uma democracia assim plena, mas é onde o diálogo é mais fácil, sabe? Então tem esses aspectos, assim.
É. Agora aqui, pô, 100 dias, vou repetir para quem está ouvindo, nós estamos fazendo esse episódio exatamente por essa marca de 100 dias antes do início da Copa do Mundo, confirmado pelo Martim, você já deve ter visto no noticiário, pode querer ser ouvir a hora que você quiser, quando você quiser, a Copa que começaria dia 21, vai ter 3 jogos no dia 21 e o jogo de abertura, a cerimônia de abertura antecipada para um domingo, dia 20, o que parece ser uma decisão bem interessante, inteligente, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de chamar atenção, domingo, mundo inteiro e tal. Quando você conversa, e essa é a última Copa com 32 seleções, né? A próxima já aumenta para quanto? 48. Então, um aumento aí significativo de 16 seleções para eles poderem conseguir continuar dividindo em grupos de 4, classificando 2 por grupo, para fazer oitavas, né? Não sei se eles vão inventar. Não vai dar,
né? O projeto deles é fazer 16 grupos de 3 e classificam os 2 primeiros.
Isso mesmo.
E aí classificam 32, vai ter uma fase a mais de mata-mata.
A mais. Então vai ter como oitavas, se fosse a Copa do Brasil, né? Terceira fase.
Isso.
Oitavas.
Uma fase prévia às oitavas.
Diminui um jogo na primeira fase e aumenta um jogo de mata-mata. O mesmo número de jogos para quem for campeão.
Vai fazer 7 jogos. Mas vai ter um grande número de seleções que vai fazer apenas 2. O mínimo deixa de ser 3, passa a ser 2, porque com 2 jogos pode ser eliminado.
E, ao mesmo tempo, talvez você pode transformar a disputa nos grupos em um pouco menos competitiva, né? Porque você tem, são os dois lados. Uma seleção forte escorrega e perde um jogo, o outro já é decisivo. Mas isso acaba sendo, enfim. Agora, como é que eles estão preparando, Copa, essa próxima Copa 2026, que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Vai ser uma Copa da América do Norte em 2026. Como é que eles estão esperando, se é que eles... Eu não sei se eles falam também de esporte, de futebol, ou se eles só falam de política e organização. Como é que eles estão esperando esportivamente a Copa? Porque também tem o aspecto de uma data diferente, que tem a questão do clima, mas vai interferir na preparação dos times, no estágio atlético dos jogadores. Isso é discutido, não passa pela cabeça deles mudar realmente a data da Copa do Mundo para o final do ano, né?
Não, essa mudança é específica para a Copa de agora, por causa do clima. Eu ouvia o Thiago conversando, né, com você sobre o Thiago De Rose conversando com você sobre o clima. É. Essa mudança é específica para essa Copa do Qatar.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
E essa mudança causou um grande dano para o futebol europeu, para as ligas, né, para os clubes, que tiveram que interromper, né, seus campeonatos. Coisa que a gente está acostumado desde sempre, né? Tem que interromper nosso campeonato brasileiro. Eles estão lidando lá agora. Então, para 2026, volta para o meio do ano ali, para junho, julho. Essa Copa agora tem uma peculiaridade, que é nunca houve tão pouco tempo de preparação para as seleções, né? Os caras se apresentam no dia 14 e tem jogo no dia 20. Então, é isso. O menor tempo de preparação assim que a gente consegue lembrar. Por outro lado, eu conversei lá no sorteio em abril com alguns integrantes de comissões técnicas das seleções, né? Preparador físico, fisiologista, e eles acham que vai ser uma Copa boa desse ponto de vista, porque a maioria dos jogadores e das principais seleções, a maioria dos jogadores já está na Europa. E todos vão chegar com uma carga pequena de jogos nas costas em comparação a outras Copas.
Quatro meses e meio de jogo no máximo.
Os campeonatos estão começando agora, né? Nesse final de semana, no último começou em inglês, nesse agora começa em espanhol. Então, os caras vão chegar frescos, vão chegar com pouco cansaço. Historicamente, com a Copa em junho e julho, eles chegam ao final da temporada e chegam cansados. A gente, né, viu muito jogador lesionado na Copa, né? Eu lembro muito do Zidane em 2002, no Japão, não aguentando jogar ali. Enfim, tem milhões de exemplos. Eles acham que essa Copa vai ter esse ponto positivo, que os caras vão chegar menos cansados. E o outro ponto, que as comissões técnicas estão muito felizes, é que vai ter menos viagens. Aliás, ter viagens.
Não vai ter viagem.
Aeroporto. Todo mundo joga e vai dormir na sua concentração.
Velho ônibus vai ser o máximo.
Vai ser o máximo. Então, uma hora depois do jogo, uma hora de transporte, de traslado, está todo mundo em casa.
Tá em casa,
então, recuperação é mais fácil, não perde tempo de treino, não perde tempo de recuperação, enfim.
Não ter o aeroporto. E daqui a pouco, até nessa última parte, o Kleber Xavier vai falar sobre isso também na visão da seleção brasileira. Martim, para encerrar, agradecendo demais o seu tempo e, assim, parabéns pelo acesso, pelas fontes, por conseguir lidar com FIFA. Deve ser duro. E, ao mesmo tempo, deve ter um monte de gente que gosta de falar, gosta de aparecer.
Mas é
bom. Então, eu queria, assim, para você concluir, do ponto de vista FIFA e do ponto de vista do repórter Martim Fernandes, há um otimismo do que será a Copa do Mundo do Qatar da FIFA e do que você ouve e observa, Martim? Porque a gente costuma ser um pouco mais crítico, né? Menos otimista, né, do que quem está organizando.
Olha, Kleber, eu tenho alguns sentimentos conflitantes assim, com essa Copa. Eu acho que dentro do campo vai ser muito legal, acho que os jogos vão ser bons por causa dessa história dos deslocamentos, da história de os jogadores estarem menos cansados. Eu acho que ela vai ser meio como a bolha da NBA na pandemia. Você lembra que ficava todo mundo ali só jogando, não tinha outras distrações, então estava todo mundo no auge físico, os jogos eram mais intensos e tal. Acho que isso vai ser legal. Por outro lado, eu fico sempre com aquela sensação de, sim, de a gente está indo para um país onde nem todo mundo é bem-vindo, onde mulher é tratado como cidadão de segunda categoria. Essas coisas me, sabe, é um pouco incômodo, assim, lá desfrutar uma festa do futebol num ambiente como esse, assim. É, por outro lado ainda, dando mais uma volta, tem todos esses problemas de trabalho relacionados a direitos trabalhistas e tal, todo esse noticiário. Eu mesmo fiz algumas matérias sobre isso. Mas estando lá e lendo e falando com as pessoas também, a gente fica sabendo que justamente por ter sido escolhido sede da Copa e por ter tanta obra e por ter tanta fiscalização internacional, tanto de imprensa quanto de entidades, as coisas melhoraram de fato lá. Né? Tem alguns sistemas de trabalho foram abolidos porque eram flagrantemente assim, muito ruins e notosos.
Os direitos começou a haver algum direito.
Exatamente, começou a haver alguns direitos que talvez se não fosse a Copa do Mundo, isso nunca teria chegado lá, porque nunca ninguém teria colocado essa lupa e olhado com esse cuidado. Claro. Então, tem assim, sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo, a Copa está indo para um lugar onde nunca foi, para o Oriente Médio. Eu não sei se tem um pouco de preconceito nosso, assim, do Ocidente, de... Ah, não, a Copa só pode ser aqui, ali. Será que... Por que não pode ser lá? Então, tem um monte de coisa envolvida, assim, que eu não admito que eu não processei, assim. Não sei direito o que pensar, se é bom ou ruim, mas eu fico pensando nisso tudo aí.
Não, mas você sabe que nesses nossos novos tempos, né, são todos ingredientes para você fazer um bom... para você criar uma boa expectativa, para ter lá uma perspectiva, né? Porque é isso mesmo, era só América do Sul e Europa. Aí, de repente, veio a América do Norte com o México, depois vieram os Estados Unidos, aí veio o Japão e a Coreia patrocinando. Agora, aí a Copa foi para a África do Sul, que foi um evento, a Copa da África do Sul.
Né?
Maravilhoso a Copa da África do Sul. Vai para o Oriente Médio, daqui a pouco vai para a Oceania, daqui a pouco vai para outras... Vai se
expandir. A Copa do Mundo Feminina do ano que vem será na Oceania.
Na Austrália, até pela situação, eu sempre lembro quando o João Avelange falava assim que ele adorava dizer que a FIFA tinha mais afiliados do que a ONU, né?
Sim.
Vivia, enfim.
Até hoje, tem muito mais.
Até hoje, Mas eu acho que são só, assim, outros pontos, assim, que no nosso ponto de vista do jornalista, é observar, denunciar, criticar, elogiar, aplaudir e checar. Quando necessário for. Do ponto de vista esportivo, essa questão dos jogos. Do ponto de vista cultural, vai ser uma viagem assim, extraordinária para quem tiver oportunidade. Eu acho assim, vai ter prós e contras. Eu não sei qual vai ser o placar final, mas é um pouco do que nós temos hoje. Há tempos, você só sabia o que era a Copa do Mundo quando a bola começava a rolar. Hoje é muito mais do que isso, né?
É, exatamente. A gente já está aqui fazendo coisas relacionadas à Copa de 2026. Então, né, já tem uma campanha aí para ver onde vai ser a Copa de 2030. Então a Copa virou um evento que não para.
Né? É isso mesmo. Martim, obrigado demais, hein, pelo tempo, pelo toque, pelas informações. Sempre muito obrigado.
Obrigado, Kleber. Valeu, estou à disposição sempre. Um abraço.
Bom, e nessa última parte do episódio, marcando aí 100 dias para começar a Copa do Mundo. A gente já falou do Qatar, a gente já falou da FIFA, agora, claro, você deve estar curioso para falar da seleção brasileira. E para conversar sobre a seleção brasileira aqui com a gente, estamos recebendo com muito prazer o Kleber Xavier, um dos integrantes da comissão técnica do Tite da seleção brasileira. Kleber, obrigado demais por dedicar esse tempinho aqui para a gente. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, é um prazer falar contigo, é bom para a gente também conversar um pouquinho, falar do que a gente tem feito, do nosso trabalho, né? Deixar com que todo mundo fique sabendo, a gente está sempre com as portas abertas, isso é importante.
Bom, os portas abertas, não deixa a menor dúvida de onde que tu nasceste, né? Desde que eu ouço falar do Tite treinador, eu vejo o Kleber Xavier. Há quanto tempo você está com o Tite?
22 anos.
E você aguenta assim na boa, sem sofrimento?
Tranquilo, parceria é saudável, é tranquila. Eu tenho um estilo mais diferente dele. O Tite é um cara mais sério, mais reto, mais fechado. Eu já sou um pouco mais maleável, então aguento tranquilo. Eu acho que é o equilíbrio que a gente tanto gosta de falar.
E é claro, é verdade. E é claro que com tanto tempo eu deveria perguntar para você se para ele também são 22 anos sossegados.
Ele costuma dizer que ele está comigo pela competência, pela confiança e porque ele não convive no dia a dia, né? Fora do trabalho.
Então, é claro que, assim, faltando 100 dias para a Copa, eu imagino, vocês devem ter um cronograma, né, Kleber? Que vem provavelmente desde uma semana depois da Copa do Mundo de 18, vocês começam a pensar, a programar. Eu costumo sempre, para dar uma noção assim para os nossos ouvintes, de vez em quando, o pessoal começa a conversar, pô, mas a TV conseguiu fazer uma entrevista, não sei em qual lugar. Eu falei, gente, quando começa a sair a possibilidade das cidades onde o Brasil vai estar numa Copa do Mundo, os caras já começam a viajar aí para cidades para reservar lugar, espaço para entrevista, espaço pra... Isso num outro tempo. Hoje, eu imagino que para vocês é a mesma coisa, né? Vocês devem estar trabalhando há 4 anos para chegar nesses 100 dias antes da Copa.
A gente tem um que a gente chama de núcleo duro aqui, né? Que é formado pelo Juninho, que é o executivo, Tite, treinador, eu, Sampaio e Matheus, os auxiliares, Fábio, preparador físico, o Gui, que é o fisiologista, o Bruno e o Tomás, que são os analistas de desempenho. Somos 9 que trabalhamos diariamente aqui na CBF, das 10 da manhã às 7 da noite. Só saímos quando a gente vai fazer algumas viagens de observação. Uhum. Algo nesse sentido. Mas também em volta, em torno disso, também nesse horário, o Vini, que é o nosso assessor de imprensa, e o Luiz Wagner e o Amiltinho, que são os logísticos, né? Que são, uhum, os caras que trabalham em cima dessas questões aí que tu estava falando também. E para isso tudo existe um processo, existe essa rotina diária e existe um processo. Para que o ouvinte entenda um pouco melhor, vou começar pela última convocação e os últimos jogos que foram agora Japão e Coreia, né? Então, ficou lá 14 dias, mais ou menos, foi isso, trabalhando diretamente junto com os atletas, que é o tempo que a gente tem com eles, desenvolvendo as nossas ideias, individual, por setor, por grupo, treinando, buscando a estratégia dos jogos. É um trabalho que a gente se entrega na sua totalidade. Após esse trabalho, a gente sempre dá a esse núcleo 4-5 dias de descanso, porque os atletas e os outros membros da comissão, eles voltam aos seus clubes, né? E nós não, uhum, a gente dá 4-5 dias de folga para dar uma relaxada e começamos a trabalhar para o próximo processo, que no caso são agora os jogos de setembro. Então a gente pega aqueles jogadores que estiveram com a gente na convocação, refaz a lista de observação, que a gente chama da nossa lista larga, e começa a trabalhar em cima de um calendário desses jogos e dessas observações. Visita aos atletas, às comissões técnicas, conversando com os atletas diretamente nos seus clubes, se aproximando dele nesse período que a gente não está junto, muitas vezes trocando mensagens. A gente divide esses atletas hoje, no total, para essa convocação de setembro, total de 40 e poucos jogadores, aí, 42, 43 jogadores, a gente divide esse grupo de atletas entre os membros da comissão, né, para que a gente possa conversar com eles. O Fábio tem liberdade de falar com todos, que é questão física e o guia fisiológico, claro. Mas os treinadores dividem um pouco, a gente falando do que está melhorando, do que não está, o que precisa evoluir, dando os parabéns por um bom jogo, fazendo uma orientação a respeito de algum detalhe ou de outro, é a forma que a gente tem de se manter junto. E com isso a gente vai formatando para que a gente possa fazer a convocação para os próximos jogos. Esse é o nosso foco, né? Recentemente, uhum, as competições europeias estavam paradas e a gente focou nos jogos aqui de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Continuamos com esse foco e já vamos retornar em seguida agora para observar alguns jogadores, dessa vez mais específicos, alguns atletas que a gente precisa estar mais perto lá na Europa, para que no dia 20, no dia 9, se eu não estou enganado, de setembro, a gente faça a convocação dos 26 atletas. Esse é o nosso processo, né?
E esse processo deve resultar numa intimidade, num ambiente de proximidade que é muito interessante, né? Entre quem é convocado e também entre os caras que eventualmente fiquem fora de uma convocação. Acho que inclui todo mundo, né?
Perfeito. E é legal, é isso que é legal, Kleber, porque eu falei agora aqui em 42 atletas, todos eles se sentem pertencidos. Né? Uhum. Pertencentes ao trabalho. Todos eles se sentem que estão sendo olhados, que estão sendo discutidos, que estão sendo observados, porque a gente chega nessas conversas com ele com observações profundas. A gente assiste os seus jogos pela TV, a gente pelo tempo que a gente tem diário aqui, a gente aprofunda essa forma de ver o jogo, né? Lances individuais, como eu falei, lances de setor, análise em cima de jogadores que às vezes trabalham numa maneira diferente e num conceito diferente do que a gente tem aqui.
Então, e isso é passado para eles, Kleber? Desculpa interromper. Quando vocês notam alguma coisa que não é muito comum ao jeito de vocês, dá para comentar com os jogadores ou fica meio desagradável porque o cara está trabalhando lá?
A gente tem o tom certo e a gente sabe o nosso limite, né? A gente sabe se a gente tem esse cuidado, muitas vezes ético, né?
Claro. E para não tumultuar a cabeça do cara
perfeito, exato. São detalhes. E com o tempo que vai desenvolvendo a relação de confiança do atleta, o tempo e a inteligência que o atleta tem. O atleta hoje em dia ele é muito dedicado a questões táticas, ele é muito dedicado ao cuidado que ele tem com o seu corpo, a sua parte física, a sua parte de alimentação. Todos, sem exceção. A gente fica, o atleta meio largado. Não, todos eles têm essa profundidade fora do Brasil e aqui no Brasil.
E a gente notou, assim, recentemente, o Bem Amigos, o programa do Sport TV, recebeu o Emerson Royal, o Rodrigo, recebeu o Vini Júnior, teve lá o Danilo, você vê, caras de idades diferentes, de situações diferentes. O grande círculo do Milton Leite fez um papo legal com o Casemiro. E o que você nota é todo mundo assim, muito, muito responsável no que eles precisam fazer, né? Com muito cuidado individual para que eles estejam inseridos num coletivo. E acho que assim, aparentemente, por isso que você está falando, quando você bate um papo, você ou qualquer outro integrante da comissão técnica bate um papo com eles, você não precisa tumultuar a cabeça deles por causa de uma jogada que o time dele fez, mas vira um bate-papo que pode acrescentar, né? Fica na cabeça do cara assim, sem ser um tumulto, mas um alerta, uma dica, mas um papo, um bate-papo.
A gente está vendo os jogos e a gente está separando esses lances. Uma tomada de decisão que foi um pouco diferente daquilo que é o seu normal, é um posicionamento um pouco diferente dentro de uma ideia, e a gente discute muito entre a gente antes de falar com o atleta, se pode, se não pode, se é ético, se não é ético, se vai acrescentar o atleta, claro. Em que momento vai acrescentar o atleta, às vezes esperar ele retornar para estar com a gente, para que a gente possa fazer essa intervenção, às vezes durante. E é legal porque, assim como a gente, esses programas todos que tu coloca, e outros tantos, a gente está assistindo, a gente gosta de ouvir essas entrevistas, porque tem outras perguntas, tem outros questionamentos, né? E a gente fica interessado também nessas respostas. Assim como a gente faz, é uma via de duas mãos, eles também nos observam nas nossas entrevistas. E ela é clara, ela é limpa, porque a gente costuma usar aqui internamente, é um termo que a gente criou, que é democratizar a informação. Então, tudo que o Tite sabe sobre o que o Juninho faz, sobre o que eu faço, sobre o que o Fábio faz na parte física, né? Eu sei deles também, porque a gente democratiza as nossas informações. Se eu conversei por 10 minutos ou por 15 minutos com o Vinícius Júnior, todos eles sabem que conversa que eu tive, né? E todos os atletas também sabem que é uma forma clara, limpa e é uma forma confiável. Já gerou uma confiança entre aqueles antigos que estão há mais tempo com a gente, tudo bem, mas os novos já sabem que é assim. Porque eles ficarem 10, 15 dias com a gente, ele sabe como funciona esse processo de trabalho.
Dá para conversar também, eu não sei se é mais difícil ou mais fácil, ou se vocês evitam, com técnicos, com comissões técnicas, seja do Brasil ou seja de fora do Brasil, ou aí fica uma conversa mais informal? Sei lá, se você tem o telefone do Mano, você liga para o Mano. Se o Tite tem o telefone do Ancelotti, ele troca uma mensagem com o Ancelotti. Ou aí há uma barreira maior nessa relação com técnicos e comissões técnicas?
Duas formas que a gente usa aqui. Uma é que preparador físico fala com preparador físico.
Tá.
Dirigente fala com dirigente. Tá. Treinador e auxiliares falam com treinador e auxiliares. Fisiologista com fisiologista, depois a gente democratiza. E outra coisa são as relações. As relações, elas começam a se aproximar.
Sim.
Uma relação Tite-Ancelotti, ela é muito mais próxima que uma relação Tite-Guardiola, vamos para falar de... O Klopp até já é mais aberto, já teve essa relação. Recentemente a gente teve lá, eu e o Fábio, no Liverpool, na nossa última ida, não estou lembrado o mês agora, mas foi recente, e o Klopp nos recebeu na sua sala, a gente ficou... É isso que é legal, a gente ficou na sala do Klopp.
Né? Muito bom.
Com seus auxiliares, inclusive foi O Taffarel estava iniciando um trabalho lá como treinador de goleiro, estava junto com a gente. Depois a gente foi para o campo, assistiu uma boa parte do treinamento, o aquecimento, ele conversando com a gente. Aí, quando ele foi fazer um trabalho que ele queria ficar reservado, ele pediu a nossa retirada, a gente saiu. Então, a gente também tem esse entendimento, né, de deixá-los à vontade. Isso acontece não só lá fora, como aqui. É aquilo que eu te falo, dependendo da relação que se cria, essa aproximação maior.
Eu sempre penso assim, a seleção brasileira é uma seleção com absoluta condição de ganhar qualquer campeonato, ela vai sempre entrar como uma das candidatas, ela vai ser sempre respeitada, mas acho hoje também, e não hoje, mas há muito tempo, que há um equilíbrio muito grande, né, Kleber? Isso que a comissão da seleção faz, certamente a comissão das outras seleções também fazem, e eles têm lá na Europa uma proximidade muito maior, gente espalhada por todos os clubes, por todos os países, enfim, e uma geografia muito mais fácil, né, de lidar. Agora, no outro lado, o lado pessoal, isso você falou um negócio agora há pouco, dá a impressão de que o jogador não está nem aí para nada. E você disse que vocês assistem as entrevistas. Eu fiquei muito assim, satisfeito, não sei se a palavra é satisfeito, com o que eu ouvi deles. Isso faz diferença na hora da competição?
Não, porque cai muito no entendimento de duas coisas importantes para o futebol hoje em dia, né? O entendimento que o seu corpo, ele é muito importante para que você consiga desenvolver no jeito que o futebol é jogado hoje, com pouco espaço, com a velocidade que ele é jogado, com os contatos cada vez maior. E o jogador entender esses processos, né? Entender que um bom treinamento, que um bom cuidado do seu corpo e um bom treinamento e um entendimento do jogo tático vai facilitar para ele essas questões. Uhum. Então, assim, a gente, para mim, a gente vive um grande momento na seleção e os últimos jogos comprovaram isso, porque aqueles jogadores que estão há mais tempo com a gente, né? Alisson, Marquinhos, Thiago, Casemiro, saindo de trás para frente, Dani, Neymar, eles receberam muito bem esses meninos que chegaram e que são destaque nos seus clubes agora, né? Eles gostaram dessa presença, eles gostaram desse jogo ofensivo de um contra um, desse jogo que te dá uma qualidade maior na jogada pessoal, as opções maiores que a gente tem para uma estratégia de jogo. E esses jogadores novos se sentiram muito bem acolhidos por esses mais velhos. Então, esse clima, essa relação que ela existe, isso fortalece. Outra coisa que fortalece é a gente ter um ciclo inteiro e poder observar mais atletas, dar oportunidades, às vezes até com poucos minutos, mas para nós uma oportunidade poderia ser mais, mas às vezes a gente não consegue. Mas em relação à Copa passada, a gente observou 49 atletas para convocar 23. Hoje a gente já está em 77 atletas observados mais diretamente e com uma relação mais profunda num tempo maior com eles, o que nos dá a tranquilidade para que a gente possa convocar esses 26. E aquilo que eu falei antes para ti, os 40 e poucos, 30 e poucos atletas estão focados que eles estão brigando por esse espaço. Uhum. Se tem quatro laterais esquerdos, ó, esses quatro sabem que eles estão brigando pelo seu espaço e que na hora que a gente definir, eles vão estar em condições de apresentar um grande futebol, porque eles são jogadores que é muito o nível deles,
parelho, né?
Ele é muito pouco. O Brasil nos dá grandes jogadores. E assim, ó, eu vou falar 40, ele vai ficar 10, 20, não sei quantos jogadores de alto nível fora. Toda hora está surgindo um atleta no Brasil, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse detalhe. E se esse atleta tem essa consciência, se ele tem essa inteligência, porque o atleta, ele é muito inteligente naquilo que ele faz, dentro do cuidado com a sua profissão. E se ele tem isso cada vez maior, isso facilita mais o trabalho de todos.
Para te ser muito, muito sincero, assim, há algum tempo eu acho que o nosso elenco não é o melhor elenco do mundo. Hoje, eu acho que nós voltamos a ter um dos melhores elencos do mundo, né? O que é já uma grande vantagem. Se você está equilibrado com os outros, vão ser os detalhes de sempre que vão fazer uma Copa do Mundo. E há um conceito geral, e acho correto, que esse rejuvenescimento da seleção brasileira ajudou muito o time no campo. E quando você fala em time, não são só os 11, né? É o time, o desempenho, o relacionamento, são as opções que vocês têm para escolher jeito de jogar, dá a impressão que vocês hoje têm mais de uma maneira para resolver um determinado problema. É uma impressão que também convive com o dia a dia de vocês aí, também está clara essa impressão na cabeça de vocês?
Sim, esse para nós é um dos ganhos que a gente teve, né? Que esse tempo de contato, de relação, de observação desses atletas e esse desenvolvimento que eles tiveram nos seus clubes, né? Porque vem de um processo, né? Eu falar especificamente do Vini. O Vini chega no Real com o início natural, porque é um menino, vai desenvolvendo, tem opções durante um momento ruim do Real e consegue desenvolver. Depois ele dá uma estacionada. Uhum. Com a chegada, a vinda do Vini com a gente na Copa América e usando assim, alguns minutos de jogos, fez parte do crescimento dele, né? De estar junto com a gente, treinando diariamente, a gente corrigindo algumas coisas. O Vini foi importante para isso, porque nas suas férias ele se dedicou a continuar treinando e buscando esse desenvolvimento. Claro. E aí, na volta, ele cai na mão do Ancelotti, que transforma o atleta, né, com a sua forma de trabalhar, com a sua experiência, com o seu conceito de jogo, que é muito parecido com o conceito que a gente tem de uma defesa sólida e de um trabalho de criatividade ofensivo, e ele consegue se desenvolver lá e faz uma grande temporada e cresce. Aí ele cresce lá, ele cresce aqui. Porque também é uma via de duas mãos, né?
Sem dúvida.
A gente cresce aqui para o seu clube e o clube que cresce o atleta e que a gente traz.
E ele é um nome sempre citado, porque eu não sei se para vocês isso acontece. Houve um momento que pintou uma dúvida, né? Será que ele é? Será que ele não vai ser? Será que ele vai perder espaço? Será que o Real vai emprestar ele para um time menor? E, de repente, com todo esse processo, vocês ganharam um baita de um reforço.
Sim, com certeza. A gente vem passando por isso, né? Por isso que eu digo, nesse tempo, foi assim com o Paquetá. O Paquetá, quando a gente traz, o Paquetá teve muita dificuldade no seu início do Milan. Depois a troca para o Lyon fez com que ele crescesse, virasse destaque na França e aqui com a gente. Então, a gente fica discutindo, a gente fica aprofundando esse olhar. O que é aprofundar o olhar? É olhar o jogo de novo, é discutir. É eu e o Sampaio que estamos olhando o jogo, aí chamamos o Matheus para a Veiga, porque a gente discute, leva lá para o Tite, sentamos e vamos discutir essa evolução, como ele melhorou nisso, como ele melhorou naquilo, tanto em aspectos defensivos quanto em aspectos ofensivos. É essa questão da parte física e fisiológica do Fábio e o Gui trazer para a gente, é todo esse controle disso, né? Os clubes nessa relação que você criou de 2016 para cá, quando a gente assume a seleção e cria essa rotina e traz esses profissionais para cá, quando a gente convoca um atleta e devolve o atleta para o seu clube, junto a ele vai um relatório pormenorizado de tudo aquilo que ele fez com a gente
naquele período.
Então acaba aumentando essa confiança e essa relação dos clubes. Então essa troca de informações para esse futebol que eu falei que é jogado hoje, um futebol físico, um futebol de pouco espaço, um futebol de transições em velocidade, um futebol com mais intensidade, a gente está preparado e está olhando esses detalhes, né? E está passando e o atleta está querendo desenvolver. Então, só que às vezes demora, demora um pouco mais que o outro, mas a gente está atento a isso e percebe-se isso, né? E a gente comenta isso no momento de dificuldade do atleta e no momento que o atleta está em cima, que a gente sempre fala, a gente não elogia por elogiar, a gente elogia em cima daquilo que ele faz bem feito e que apareceu um crescimento. E a gente não cobra o atleta de uma forma desrespeitosa, a gente cobra de uma forma firme e clara para que o atleta consiga se desenvolver. Todos, não por ele ter 30 anos, 30 e poucos anos, ou por ele ter 18, 19, todos são cobrados, são mostrados os lances, são chamados, a gente escute e essa interação deles é muito positiva para a gente.
Então, assim, alguém está ouvindo agora e falou assim, pô, até o Neymar?
Todos, e gostam, e eles gostam disso, e é interessante para a gente e para o trabalho.
Me fala uma coisa, como é que vocês também, você falou do núcleo duro, né, que são vocês auxiliares, o técnico, o preparador físico, aí vem o Juninho, vem o cara da logística, como é que vocês preparam isso? Vocês também têm uma interferência, é melhor concentrar, ficar, morar durante a Copa num lugar assim, num lugar assado, e eles dão opção para vocês? Porque eu imagino que há 100 dias da Copa vocês já estão com tudo mais ou menos, os quartos já estão alugados,
sim, né? Sim. Para te ter uma ideia, todos esses nove membros que eu falei do núcleo duro, mais o Vini, assessor de imprensa, e principalmente o Luiz Wagner e o Hamilton, que são os logísticos, a gente já visitou pelo menos uma vez a Doha, né? O Luiz e o Hamilton já visitaram 8, 9, não sei quantas vezes, né? Então foi tudo estudado. Recentemente, agora a gente estava com alguns membros da comissão de férias, voltaram todos. A primeira coisa que a gente fez foi uma reunião para mostrar em que nível a gente está, em que nível está o nosso campo de treinamento, em que nível está o hotel onde a gente vai ficar, em que nível estão todas as condições de trabalho que a gente precisa no período da preparação antes de chegar em Doha e no período de Doha. Então,
parece que é uma Copa boa de logística, né, para todos.
A melhor, ela traz duas coisas importantes, né? Para nós, alguns não gostaram, os clubes não gostaram, tipo, os clubes europeus vão ter que parar sua competição no meio. Mas para a gente, nós vamos pegar os atletas no seu melhor nível físico, né? E a questão das distâncias, se não estou enganado, a distância mais longa do nosso hotel para um jogo é 45, uma hora.
Eu acho que é isso mesmo, 50, e não deve passar de 50 quilômetros, né?
Então, isso para a recuperação do atleta, para que ele possa trabalhar, porque o atleta, quando sai do jogo, imediatamente são feitos alguns trabalhos, muitos atletas têm necessidade de trabalhos imediatos de controle, de recuperação, para que possa, e a Copa também tendo essa distância menor, né, né, Kleber? Esse ano a gente vai ter... Quem inicia na data normal tem 7 dias de preparação. Nós ganhamos 3 dias, porque nós vamos estrear no dia 24, então a gente ganhou mais 3 dias. Nós temos 10 dias em relação à Copa passada, que foram 27 ou 28 dias de preparação.
Quer dizer, assim, mal ajeitando... O Brasil estreia dia 24 de novembro, não é isso? 24 isso. de novembro. Então, você está imaginando que dia 14 de novembro é quando você vai vocês vão ter todo mundo, apresentou dia 12, viajou para não sei aonde, não sei lá, e isso. Copa do Mundo, é isso?
É. A apresentação da comissão é dia 12, dia 13, é a 12 que é um sábado, se eu não estou enganado, e 13 que é um domingo, são as duas últimas datas de jogos dos atletas em seus clubes. Dia 14, eles já estão treinando com a gente. E aí a gente começa já o treinamento, já começa a desenvolver as nossas ideias com esses atletas.
Você falou da Copa no final do ano e tem sido também um assunto recorrente, porque aparentemente teremos jogadores inteiros fisicamente. Tecnicamente, fisicamente, é uma Copa muito diferente do que vocês já observaram e da experiência que vocês tiveram na Rússia?
Por isso sim, né? Por esse nível, né? Porque a gente já viu muitas Copas, porque participei de uma e as outras tantas que eu olhei, com grandes jogadores, principalmente aqueles jogadores que estavam numa idade um pouco mais avançada, não chegando em boas condições. Né? Tu vai lembrar que algum craque em Copa do Mundo não conseguiu render aquilo que ele rendia sempre, porque ele chegava num estado físico de desgaste muito alto. Agora não, então por isso mesmo aumenta essa qualidade. Esse jogo, os campos nós não vamos falar, porque os campos sempre foram campos de qualidade nas últimas Copas, né? Mas isso te dá a certeza de uma grande Copa com qualidade técnica.
O Kleber, para já te liberar conforme o combinado. Nas conversas que nós tivemos com o Bruno, o analista de desempenho, com o Matheus, um dos integrantes da comissão técnica, eu entrei um pouco mais no assunto que a gente quase nunca ouve falar assim, no dia a dia, né, no noticiário, que é a tal da reunião que vai definir os 26 caras que vão para a Copa do Mundo. Não, que deve ser um... É uma só que decide, não? É uma? Hoje nós vamos decidir os 26, não?
Não, ela começa, tipo, agora para setembro, né? A definição, geralmente, as convocações geralmente acontecem na sexta, vamos falar assim. Na sexta-feira pela manhã a gente faz a convocação. Essa reunião final, ela começa na segunda. A gente discute segunda, discute terça, quarta,
quinta. Goleiro, defesa, meio campo.
Muitas vezes na quinta-feira já está definido, mas a gente já chegou a estar meia hora antes de subir na sala lá para fazer, discutindo os 26, porque tem, às vezes tem o coletivo da noite, né?
Tem.
Sempre brinca no futebol. E a questão é assim, como eu te disse, tu chega na segunda-feira no campo, né? A gente tem um quadro grande com o nome dos atletas, no campo estão ali 38 atletas, aí a gente começa a ir tirando. né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quando chega ali no 28, 29, no caso para 26, 30, ali emperra um pouquinho, porque são detalhes importantes.
Mas é que assim, no que você puder, por exemplo, é claro, em tese ou na prática, quem vai falar o último sim ou o último não é o Tite, né? Sim. Não que ele seja um autocrata, mas ele tem uma... Pô, se eu falar um nome, você outro, o Matheus outro, o César outro, ele vai ter que escolher, né? Ele vai ter que escolher. Sim. Como é que é mais ou menos a dinâmica? Sei lá, pô, acho que assim, goleiro tá na minha cabeça, assim, vocês estão com quase 25. O Matheus falou que não tem tanto. Eu acho que vocês têm quase uns 25. Mas vem cá, por exemplo, você falou de lateral. Os laterais, é o Alexandro, o Alex Telles, o Guilherme Arana e o Lodi, por exemplo, que são os caras mais convocados nos últimos tempos. Cada um fala um, cada um defende um, é tipo... Agora vamos ao advogado do Lodi. Olha, eu acho que tem que ser o Lodi por causa disso. Isso. Tem uma dinâmica assim mesmo?
A dinâmica é essa, é os nove falando sobre a sua opção. Os nove vão falar da sua opção. Digamos...
Mas escolhe um, né? Não fica... Não fica
esse não,
pô, exato, pode escolher dois, não, né? Pode escolher dois.
Mas digamos que o Tite fica oito contra um dele, né? Ele tenta puxar alguém para definir junto.
Entendi. Só para, né? Não dizer que ele perdeu de 8 a 1 e se classificou, né?
E ela é séria, ela é profunda, mas tem um pouquinho de suavidade também. E o Tite, como ele é um cara descentralizador, né? Como ele disse, para me convencer do sim ou do não, tem que ter um argumento forte. Tem que argumentar, claro, com ele. Claro. E ela é uma reunião baseada em argumento. Então, é uma análise qualitativa e quantitativa, a importância da qualidade do atleta no que ele se desenvolve, mas a importância da quantidade, a importância dos números, a gente discutir. Sempre a qualidade vai estar acima da quantidade do que ele faz. E tu vai buscando argumento e vai entrando e discutindo. E aí, quando aquilo que a gente sempre falou, eu estou com o Tite há 20 e poucos anos e muitas divergências a gente teve, ele quer um, eu quero outro, um exemplo, mas quando você definir por um, independente de quem definiu, esse um está abraçado por todos e não existe mais o que ficou para trás. E isso é o que é o mais importante. E sabendo que a gente ali usa de todo o nosso profissionalismo, de toda a nossa observação, de toda a profundidade que a gente teve nesses dias de acompanhamento.
Eu nem sei se você pode falar isso. Fala.
Não, e os atletas sabem...
Não, diga, você ia falando dos atletas...
Os atletas sabem disso, porque essa conversa é tida com eles também. Né? As coisas são claras, as coisas não têm... Ah, vou dizer aqui para me ganhar ali, eu vou fazer por aqui para me chegar lá. Não, a gente não trabalha dessa forma.
Eu nem sei se você pode abrir isso, mas assim, se eu fosse fazer uma lista e esconder para o dia da divulgação, né, eu acho que vocês vão levar 3 goleiros, 2 laterais direitos, 2 zagueiros, 2 quartos zagueiros, 2 laterais esquerdos, 2 volantes, 2 meias, 2 meias. Tá? Aí estão faltando 9 caras para dar 26. A minha dúvida é se vocês vão levar 3 caras para cada posição do ataque ou um cara a mais para o meio do campo. Isso você já tem na cabeça ou é segredo de Estado?
Não, não é nem questão de ser segredo, a gente não tem. A gente está discutindo e essa decisão, tu pode ter um jogador para frente, tu pode ter um jogador a mais no meio, porque o ideal dentro de uma definição de lista é que tu convoque teus 23. E a partir dali, tu busque as necessidades que tu tenha dentro dessas posições. Então,
isso é legal, quer dizer, você fecha 23 e aí depois os outros 3. Aí é isso, pode ser um cara que joga de zagueiro ou de meia, pode ser um cara que joga de meia e de atacante, pode ser um cara que joga de lateral e de zagueiro. É meio assim que você vai completar a lista de 26.
Dentro da necessidade que tu possa ter com algum atleta, por exemplo, a convocação passada, tu tinha 28 dias de preparação. Essa tu tem 10, tu não pode levar um atleta que não esteja na sua melhor condição, né? Infelizmente, na convocação passada, o Douglas Luiz machucou, o Douglas Costa machucou no último jogo da Juventus.
Sim.
E ele veio machucado. E a gente tinha um tempo para recuperá-lo, pela importância que o atleta tinha.
E por também não ter
opções parecidas com ele, que estava brigando ali, a gente levou o atleta e buscou a recuperação dele. E demorou mais do que a gente... Podia ter que a gente imaginava, né? Então a gente não teve atleta aí, tanto que ele veio, joga, faz um jogo importantíssimo, podia dar continuidade e acabou lesionando mais uma vez. E nisso tu perdeu o Dani naquela Copa, durante a questão do Renato, tem a lesão do Fred depois, tem a lesão do Danilo. Então a gente sempre tem que pensar bem esses jogadores a mais, aonde a gente vai ter essa necessidade. Porque essa Copa, embora o benefício de ter jogadores em melhores condições, embora essa recuperação mais rápida por estar perto, os jogos estão muito em cima um do outro. Então, tu tem que ter atleta na sua melhor condição. Não vai dar para recuperar atleta em 10 dias. Então, a gente tem que discutir com muita profundidade isso. Por isso que a gente está tranquilo nesse sentido, porque a gente tem essa lista larga, a gente observa essa lista, a gente discute, a gente tem todo mundo se sentindo pertencente ao processo, e a hora que a gente escolher os nossos 26, a gente vai tranquilo para disputar a Copa.
Para encerrar, você falou, a gente está tranquilo, o que não significa dizer que a gente está acomodado. A seleção brasileira mostra, a seleção brasileira, vocês hoje mostram, ninguém sabe o que vai acontecer com a Copa do Mundo, né? Se o Brasil vai ganhar de todo mundo e ser campeão, quem vai ser campeão, ninguém sabe. Mas vocês passam, pelo menos para mim, uma impressão de muita confiança no que foi feito, no que está sendo feito e no que será feito. Uma segurança nos métodos que vocês escolheram para definir viagem, logística, local, jogo, time, convocados e tal, para analisar jogadores nossos, adversários, parece que vocês estão muito. E mais seguros em relação àquela Copa, né, Kleber? Porque apesar de 2 anos pré-Copa, eu lembro a primeira vez que eu entrei no estádio de Copa do Mundo como profissional, eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aqui é um estádio de Copa do Mundo, o barulho é diferente. Eu acho que para vocês é a mesma coisa. E hoje isso dá minimamente, não dá garantia de nada, mas acho que dá garantia de um trabalho feito com segurança. Acho que será que seria por aí o caminho que a gente está chegando ao Qatar?
Eu não vou dizer de outra maneira, porque tu foi claro e tu foi perfeito na tua avaliação. É esse o nosso sentimento. Né? A gente está melhor, o nosso grupo de atletas está melhor, está mais experiente, a gente pôde trabalhar mais tempo, a gente pôde receber mais atletas de nível, além dessas pessoas aqui que eu citei do núcleo duro, o núcleo maior de outros profissionais, fisioterapeutas, médicos, pessoal de segurança, tudo que a gente sempre engloba eles no trabalho, é um grupo qualificado que está próximo, que vem desenvolvendo e com muita seriedade, com muita dedicação a cada convocação. Quem convive com a gente da imprensa, o pessoal que está, eles veem que a gente às vezes some do a gente não está lá embaixo, não está abrindo uma conversa, não porque a gente não queira, é porque a gente está focado em fazer o nosso trabalho. E ali é o momento que a gente tem com esses atletas. É o momento que a gente tem de discutir, de aprofundar mais. Né? E por isso isso vai nos dando a confiança. O que, que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. É isso que a gente nos cobra e é isso que a gente cobra dos atletas. E quando a gente vê que os atletas estão dando o seu melhor e quando a gente vê que essa comissão e esses caras que nos ajudam estão dando o seu melhor, isso nos dá mais confiança. Sim.
Muito bom. Começamos com o Thiago de Rose lá do Catar, passamos pelo Martim Fernandes com a percepção da FIFA e terminamos o episódio 100 dias antes da Copa do Mundo do Catar com o Kleber Xavier, 22 anos de parceria, de trabalho junto com o Tite e que nos trouxe mais informações, boas informações, claras informações, que é um outro jeito muito bacana dessa comissão técnica se comunicar. Obrigado demais, hein, Kleber?
Obrigado, foi um prazer falar para vocês, falar para os teus ouvintes, a gente gosta de poder expor isso, né? Poder mostrar o que a gente faz, porque a gente faz com muita dedicação, com muito amor e tomara a gente consiga o nosso objetivo primeiro, que é chegar na final e o nosso sonho maior, que é a conquista do Ex. Obrigado, um abraço.
100 dias passam depressa. Valeu, Kleber Xavier. Valeu. O Lucas Gabelotto, o Léo Bianchi e o Pedro Suárez são os produtores e os editores do programa que você acompanha aqui no GE, acompanha no Globoplay, em todos os seus tocadores de podcast. Foi o episódio 163 do Hoje Sim. Valeu, até a semana que vem. Abraço. Time limit reached.